Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje, a participação do pastor Oziel Nascimento, da ADEC, Assembleia de Deus de Queimados. Bem-vindo, meu querido pastor Oziel Nascimento.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bom estarmos juntos mais uma vez neste culto no lar, abençoado por Deus, querido Alexandre Teixeira, todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Que o bom Deus continue falando e certamente vai ser maravilhoso o que ele vai fazer durante todo esse momento que passaremos juntos. Deus abençoe a todos.
Muito bem. Conta pra gente, pastor, onde será feita a leitura bíblica de hoje?
Está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7. Do versículo 14 ao versículo 21.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim: vocês serão abençoados mais do que qualquer outro povo. Nenhum homem ou mulher será estéril, nenhum homem dos seus rebanhos ficará sem crias. O Senhor os livrará de toda enfermidade. Ele não os sujeitará as terríveis doenças que vocês conheceram no Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Vocês virão com os próprios olhos as grandes provas, os sinais e maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Amados, sempre que leio um texto do Antigo Testamento contando os detalhes como este que acabamos de ler, que acontece nesse relacionamento entre Deus e o seu povo Israel, eu gosto sempre de ler a primeira carta aos Coríntios 10 e 11, que diz assim: que eles, Israel, passaram por várias coisas, mas para nós são figuras, são exemplos. O texto diz assim, da poderosa palavra de Deus: essas coisas que aconteceram a eles, falando sobre Israel, nos servem como exemplos. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Ou seja, embora a nossa realidade seja outra, no caso de Israel, lutava literalmente contra outros povos, mas nós continuamos com uma luta ferrenha. Porém, segundo a palavra, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades. Então, esse texto vai nos trazer inúmeras lições, vai nos trazer diversos ensinamentos, ou seja, são figuras, são exemplos, tanto para que a gente perceba a nossa realidade, ou também sejamos advertidos quanto o que temos que fazer ou até mesmo deixar de fazer. Então, o tema dessa nossa meditação é confiança nas promessas de Deus e coragem para enfrentar desafios. Esse é o nosso tema. Repito: confiança nas promessas de Deus e coragem para enfrentar desafios. A gente leu nesse texto de Deuteronômio 7, do 14 ao 21, palavras de encorajamentos, promessas feitas pelo Senhor e confiança que Israel precisava ter para que entendesse, para que na prática eles percebessem a ação de Deus. Olha que coisa linda. Então as lições quanto à confiança em Deus é uma realidade para todos nós. Deus fez promessas para Israel, mas também fez promessas para nós. Nós teremos, aliás, Israel teria que enfrentar desafios, nós também temos que enfrentar desafios. Israel precisava de coragem, nós também precisamos de coragem. Então, por isso que Deuteronômio 7 é parte do discurso de Moisés ao povo de Israel antes de eles entrarem na terra prometida. Ou seja, para nós também podemos observar que antes de uma vitória, antes da conclusão, antes que Deus realize algo que ele prometeu, nós temos que enfrentar algumas adversidades, alguns problemas, e certamente confiando em Deus, nas suas promessas, tendo coragem, nós vamos fazer a diferença. Agora, entendendo o contexto histórico do texto que nós lemos, teve um momento crucial que nós precisamos entender. Deuteronômio, ele é o quinto livro do Pentateuco, e ele contém os discursos finais de Moisés antes de sua morte e antes dos israelitas entrarem na terra prometida, como eu disse, ou seja, Canaã. Este é um momento crítico de transição para o povo de Israel. Esse é o contexto histórico, ou seja, nesse momento do capítulo 7 de Deuteronômio está sendo registrado uma hora em que Israel vivia um momento crítico de transição. E se fôssemos recapitular as instruções como Moisés fez, ele conta a história do povo, relembra os mandamentos de Deus, dá instruções específicas sobre como devem se comportar na nova terra. Ele busca garantir que a nova geração que não vivenciou o êxito, ou seja, a saída do Egito e os eventos, por exemplo, no Monte Sinai, entendam a importância de obediência a Deus. Então aqui nós já observamos uma grande lição para nós. Temos que relembrar os feitos do Senhor, não podemos esquecer as suas promessas, as suas garantias, ou seja, recapitular aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, relembrar as suas ordens, observar quais instruções ele passou para nós é algo essencial. E quando Moisés faz isso, dá para nós uma lição que também temos que fazer da mesma forma. Dentro de Deuteronômio, ainda no capítulo 7, 14 e 21, que nós lemos, tem um no versículo de número 14, nós vamos observar que existe uma grande bênção que o povo de Israel precisava viver. Eu vou chamar de bênção da obediência. Eles tinham que obedecer. Olha o que diz o versículo 14: vocês serão abençoados mais do que qualquer outro povo. Nenhum homem ou mulher será estéril, nem nenhum dos seus rebanhos ficará sem cria. Olha que coisa linda. 15: o Senhor os livrará de toda enfermidade, ele não os sujeitará às terríveis doenças que vocês conheceram no Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Tudo isso que falou, essas bênçãos que Israel estava sendo lembrado, tinha como base a obediência aos mandamentos, às ordens que Deus tinha já lhe dado. Então, aqui nós já percebemos na prática esta grande lição de que nós precisamos estar atento não só às promessas de Deus, não só o que Deus disse que ia fazer, mas também às condições impostas. E a obediência era a base, sempre foi, sempre será. Então, se nós queremos receber as promessas do Senhor, temos que pensar, temos que atentar para o quando, para as condições que ele fala. Exemplo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, deleita-te no Senhor e ele considerará o desejo no coração. Ou seja, para recebermos as bênçãos prometidas, tem uma bênção maior que eu chamo bênção da obediência. Então, qual foi a promessa direta nesse versículo 14? Fertilidade e saúde, proteção contra doenças. Olha quanta coisa maravilhosa Israel recebeu como promessa, até porque não tinha condições, como nós temos hoje, por exemplo, de tratar uma simples doença. Naquela época matava, uma simples gripe poderia levar à morte, mas Moisés assegura ao povo que se forem fiéis a Deus, serão abençoados mais do que qualquer outro povo. E ainda prometeu uma ausência de esterilidade e doença entre eles e até os seus animais. Aqui tem outra lição: como Deus tem carinho conosco, como Deus é misericordioso conosco, como nos dá além daquilo que nós merecemos. Uma outra promessa que advinha da obediência do povo era a destruição dos inimigos. No versículo 16 diz assim: vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Como eu disse, para nós, esta palavra ou estas palavras servem como figuras, como exemplo, como algo que nós temos que nos inspirar. Não é literal, mas são figuras que nós precisamos entender que existe um inimigo a ser vencido. O Satanás, a Bíblia diz que anda de redor bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, existe um inimigo que insiste em nos enfrentar, mas o Senhor nos garante, será destruído. Não olhem com piedade para eles, nem sigam seus deuses. Olha só, ou seja, não usem das mesmas estratégias que eles estão usando, porque se fizerem isso, será uma armadilha para vocês. Olha que coisa interessante, Israel foi instruída a destruir totalmente os povos de Canaã, os inimigos, e nós somos instruídos a não dar lugar ao inimigo, para que em nome do Senhor seja derrotado em todas as suas artimanhas. Uma outra palavra que eles recebem é a seguinte: encorajamento contra o medo. O medo é a realidade. Como nos sentimos limitados quando o Senhor nos promete algo extraordinário? Como acreditar que isso vai acontecer se nós olharmos para a nossa pequenez, para a nossa limitação, olharmos para a nossa falta de força? Por isso, precisamos olhar para Deus. Versículo 17 diz assim: talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Aí o Senhor diz no versículo 18: não tenham medo delas. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Vocês virão com os próprios olhos as grandes provas, os sinais e maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Olha só, vocês têm medo, mas não é para ter medo, como diz o versículo 17. Não digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós. Ou seja, não olhe para si, quando na verdade deveríamos olhar para o Deus que nós servimos. Nessa hora de enfrentar o inimigo, nessa hora de lutar contra o mal, nessa hora de dizer o quanto nós amamos o Senhor, quanto nós lutaremos com braço forte diante do inimigo, não podemos olhar para nós mesmos, mas confiar naquele que prometeu e que estará conosco sempre. Aí o versículo diz assim, como lição: lembrem-se dos feitos de Deus. É como se eu ouvisse esse grito do versículo 17 e 19: lembrem-se dos feitos de Deus. Moisés, ele reconhece que os israelitas podem sentir medo diante das nações maiores e mais fortes. Aqui que é um ponto interessante. Realmente, se olhassem para as nações, elas eram maiores, mais fortes e até mais preparadas. Mas o Moisés, ele incentiva a não temer. E por quê? Lembrando os grandes feitos de Deus no Egito, como as pragas e a libertação miraculosa, os feitos do Senhor. Ou seja, Israel não poderia olhar para si. E esse encorajamento, ele vinha de quê? Da intervenção divina. Do versículo 20 ao versículo 21, a Bíblia diz assim: além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. 21, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Nós temos que lutar contra a carne? Não. Contra o sangue? Não. Contra as potestades. Se olharmos para as potestades, o inimigo, certamente chegaremos à conclusão: são maiores, são mais fortes do que nós, mas o nosso Deus, o que está conosco, já venceu o maligno, já é mais do que vencedor. Não tem nem colocação, porque mais do que vencedores, segundo a palavra, somos nós. Deus, não há nem colocação, não há uma disputa ferrenha entre Deus e o inimigo. Aí Deus já prometeu enviar sua ajuda, derrotar os inimigos. Isso é algo extraordinário. E o texto nosso aqui em português, olha o que diz: Deus vai causar pânico entre eles. Eu creio que o inimigo, os demônios, as hostes espirituais da maldade estão em pânico. Eles ficam, na verdade, em pânico quando percebem um homem e uma mulher totalmente voltada, rendida aos pés do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus poderoso e temível. Moisés reafirma que Deus está no meio do seu povo e é grande e temível, e que os israelitas, nós devemos confiar em que o Senhor vai nos abençoar pela necessidade de enfrentarmos os inimigos, mas não estaremos sozinhos. Então, nesse texto que nós lemos, repito, de Deuteronômio capítulo 7, do versículo 14 ao 21, nós vamos encontrar alguns significados práticos que nós temos que colocar como algo essencial em nossas vidas. Primeiro, a fidelidade a Deus. Esse é o ponto, talvez eu diria, principal que nós deveríamos atentar. Fidelidade a Deus. Segundo ponto que nós temos que abraçar e tirar como lição desse texto, desta mensagem: dependência de Deus. Terceiro ponto, e de igual importância: obediência a Deus. A nossa mensagem tem como tema, repetindo, confiança nas promessas de Deus e coragem para enfrentar desafios. E como faremos isso? Fidelidade a Deus, dependência de Deus, obediência a Deus. Olha que coisa extraordinária. O trecho do que nós lemos, o texto, enfatiza a importância da fidelidade exclusiva a Deus e a rejeição completa da idolatria. Esse é o texto que vamos perceber claramente sobre isso. Então, e para nós, continuamos atentando para a realidade: precisamos ser fiéis ao Senhor, precisamos observar a exclusividade na adoração que o nosso Deus requer, e por isso a rejeição a qualquer tipo de idolatria, seja ídolos ou coisa, porque idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se você tem algo na sua vida que toma, pode ser desde o celular, o próprio trabalho, os seus afazeres, se tomou o lugar de Deus, você não tem tempo, passa a ser idolatria, e a infidelidade acaba sendo uma realidade na sua vida, e nós não queremos isso. Então, para que sejamos práticos no texto que nós lemos, precisamos ser fiéis a Deus. O segundo ponto é dependência de Deus. Os israelitas são chamados, irmãos, a confiar não em sua própria força, mas no poder de Deus para vencer desafios que aparentemente são insuperáveis. Então você olha o desafio ele parece insuperável. Se você realmente admitir pelas suas forças, são insuperáveis. Mas quando você observa a sua dependência de Deus, e ele garante, por ser fiel, vai continuar nos abençoando, porque a fidelidade dele é extraordinária, nós percebemos que vamos vencer qualquer desafio aparentemente insuperável. E para finalizar, além da fidelidade a Deus, dependência de Deus, obediência. Há uma clara ligação entre obediência aos mandamentos de Deus e a recepção de suas bênçãos. Quer receber bênção? Quer receber as promessas? Observem as condições impostas para recebê-la. Ou seja, Deus nos dá ordem. Eu já citei Salmos, entrega teu caminho, 1, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, 2, e o mais ele fará, tudo ele fará, depois de que? Entregar e confiar. Então, a obediência, existe na obediência uma clara ligação entre o mandamento de Deus, as ordens de Deus e a recepção de suas bênçãos. Esse texto, mais do que nunca, deve ser visto como um lembrete da importância de confiar em Deus diante de desafios, diante das necessidades de obediência, diante das promessas de Deus, cuida daqueles que seguem seus caminhos. Embora o contexto histórico e cultural seja específico ao antigo Israel, como eu disse, os princípios de fé, confiança, obediência a Deus permanecem relevantes, permanecem atuais, permanecem em voga. Então é importante que todos nós entendamos isso, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas de uma forma linda e singular, e que tenhamos confiança nas promessas de Deus e coragem para enfrentar desafios. Repito, que tenhamos confiança nas promessas de Deus e coragem para enfrentar desafios. Que Deus possa continuar abençoando rica e poderosamente as nossas vidas. Graça e paz.
Que palavra abençoada, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte, amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Pai querido, nós te damos graças por tudo, pela tua palavra pregada, por cada hino, cada louvor que entoamos ao Senhor neste culto maravilhoso. Nosso pedido é que o Senhor possa continuar abençoando toda a diretoria da Rádio 93 FM e da MK Music. Deus, como dependemos de ti e como temos sido abençoados por ti, por tão belas pessoas abençoadas, homens e mulheres, que têm feito a diferença nesse empreendimento que honra, que glorifica, que exalta o Senhor. Oramos, ó Pai, pelos enfermos, quantas pessoas passamos por mais diversas enfermidades, precisamos de ti em casa, acamados ou nos hospitais. Que a tua mão misericordiosa esteja sobre os teus filhos, pelos aflitos e enlutados, passando por momentos terríveis que nós não podemos às vezes imaginar, mas o Senhor certamente conhece cada situação e pode consolar e resolver de acordo com a tua bondade e misericórdia. Pai querido, que tu possas abrir portas de emprego, porque a economia do nosso país, toda a confusão que muitas vezes nós somos submetidos, que os nossos governantes tenham sabedoria para tomar a decisão certa, porque assim sendo, nós seremos bem-sucedidos ou não, de acordo com tais decisões, mas nós dependemos, é claro, do Senhor. Ainda oramos pela situação do Rio Grande do Sul, envia recursos, que haja amor, que tire, Senhor, também das pessoas a maldade, para trabalhar contra pessoas que já estão necessitadas. Ó Deus, que a tua mão esteja sobre nós, cada família representada, que possa receber da tua bênção para a glória e honra do nome do Senhor, teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Amados, que bom estarmos juntos, que prazer, sei que Deus falou profundamente nos nossos corações. Quem fala aqui, pastor Zé Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus em Queimados, querendo entrar em contato conosco, 21 DDD aqui do Rio de Janeiro, 99858-6629, WhatsApp, 99858-6629. Entra no Instagram também, ADEQ, ADEQ de Queimados, e você vai perceber o quanto vai ser maravilhoso estar junto conosco no YouTube também, nas nossas redes sociais, tá? Beijão no coração, querido locutor, servo do Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, Alexandre Teixeira, grande servo do Senhor, todos os ouvintes da Rádio 93 FM, muito obrigado por existirem na minha vida, louvo a Deus por vocês todos, em nome de Jesus. Amém.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem veste na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.